ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 22 de abril de 2016. Brasil venceu o autoritarismo e saberá impedir retrocessos, é o que destaca a presidenta Dilma Rousseff diante de líderes mundiais que participam de eventos sobre mudanças climáticas na sede da ONU em Nova York. Há a expectativa de que Dilma aproveite a projeção internacional para falar do processo que pede seu impeachment. A pílula do câncer é ou não é segura? Entidades médicas, científicas e sanitárias condenam lei que libera a prescrição de substância tida como esperança de combate à doença, mas que ainda não passou por testes de eficácia. STF pede explicações ao governo sobre essa liberação. E rodoviários de BH prometem paralisação na segunda contra projeto que acaba com o cobrador. Projeto aprovado na Câmara está na mesa do prefeito Márcio Lacerda para sanção ao veto. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Neste 22 de abril, em que o mundo comemora o Dia da Terra, mais de 150 países, entre eles o Brasil, participam na sede da ONU em Nova York, da assinatura do Acordo de Paris. O compromisso das nações é, dentre outras medidas, reduzir as emissões de gases de efeito estufa para evitar que a temperatura média global suba mais do que 2 graus Celsius, limitando o aumento a 1,5 grau. O secretário da ONU, Ban Ki-moon, abriu a cerimônia nesta manhã com o anúncio de que a era do consumo sem consequências chegou ao fim e com alerta de que é preciso descarbonizar a economia. A presidenta Dilma Rousseff também discursou, defendendo que é preciso mais de 100 bilhões de dólares anuais acordados entre os países para combater as mudanças climáticas. Vamos conversar com Soraya Fidelis, que acompanhou o discurso da presidenta. Boa tarde, Soraya. Além da expectativa de que um recorde de países assinem esse histórico Acordo do Clima de Paris, havia também uma expectativa de que Dilma utilizasse esse palco da ONU pela manhã para discursar e dizer que o impeachment é golpe. O que a presidenta falou lá em Nova York, Soraya?
Boa tarde, Gustavo. Olha, contrariando as expectativas de que utilizaria o palco da ONU, a Organização das Nações Unidas, para falar que o impeachment é golpe, a presidenta Dilma Rousseff do PT teve uma fala típica de chefe de Estado ao discursar perante os mais de 60 chefes de Estado e de governo que participaram na manhã desse 22 de abril, Gustavo, da cerimônia de abertura do Acordo de Paris sobre mudanças no clima. Somente ao final do pronunciamento, Gustavo, é que a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a solidariedade de alguns líderes mundiais e apontou de forma sutil para a aposta no povo trabalhador, a quem vai caber, segundo a petista, impedir retrocessos na democracia brasileira.
Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada.
E, Gustavo, nessa conferência do Acordo de Paris, a presidenta Dilma Rousseff reiterou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável, defendeu que é fundamental ampliar o financiamento do combate à mudança do clima, para além do atual compromisso de 100 bilhões de dólares anuais, com um esforço robusto do setor privado. Ressaltou que o governo brasileiro vai avançar com metas ambiciosas e ousadas já estabelecidas na cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, como, por exemplo, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e zerar o desmatamento da Amazônia.
Hoje, ao lado de todos os chefes de Estado e de governo aqui presentes, assumo o compromisso de assegurar a pronta entrada em vigor do acordo no Brasil, anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar as emissões originárias da supressão legal de vegetação.
Portanto, Gustavo, nessa conferência do clima sobre o Acordo de Paris, que coincide simbolicamente com o Dia Mundial da Terra, ao invés da presidenta Dilma, quem se antecipou no cenário do terremoto político brasileiro do impeachment foi o presidente interino Michel Temer. Temer deu início ontem, Gustavo, à estratégia de rebater Dilma perante as agências internacionais. A Dow Jones, o PMDBista, refutou o termo golpe, dado ao processo de impeachment, e disse ter um gabinete na cabeça, mas não antecipou nomes. Enquanto Dilma não retorna ao Brasil, Temer é o presidente em exercício. Agora à tarde, Gustavo, a presidenta Dilma deve conceder entrevistas a jornalistas internacionais. Aí sim, deveria então aproveitar o momento para explicar à imprensa brasileira e internacional o drama que ela vive, né, no país, e que define como golpe e traição do vice-presidente Michel Temer. A expectativa é que a presidenta retorne ao Brasil ainda hoje, e antes de embarcar ontem para Nova York, a presidenta Dilma expressou por meio de nota à imprensa, Gustavo, grande tristeza após ter tomado conhecimento do acidente ocorrido na ciclovia Tim Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Falou ainda de profundo pesar aos familiares e desejou aos amigos das vítimas o desejo dela de pronta recuperação dos feridos. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fideres. De meio ambiente, então, para a política, a gente continua falando dessa projeção internacional que a Dilma deve ter hoje na ONU e que ela deve aproveitar para falar da questão do golpe. Esse é o tema da análise política de hoje. A tese do golpe, ela encontra divergências entre políticos, juristas e até mesmo entre membros do Supremo Tribunal Federal. Muitos deles já fizeram declarações dizendo que é um golpe institucional em curso, outros dizendo que não tem legalidade nenhuma no processo que está em tramitação no Congresso. Vamos saber então com o professor Carlos Ranulfo na coluna de análise política de hoje quais que são aí as divergências entre os discursos de quem defende que é golpe e quem defende que não é. Eu conversei agora em pouco com o professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Acompanhe. A presidenta Dilma Rousseff deve conversar com a imprensa estrangeira em Nova York ainda hoje para falar da sua tese de golpe. Para Dilma, setores políticos, econômicos e midiáticos estão em campanha pelo seu afastamento, uma campanha que seria injusta e da qual ela seria vítima. Um discurso que é duramente criticado pela oposição, que bate na tecla de que o processo de impeachment não tem ilegalidade. Nessa semana, professor Carlos Ranulfo, ministros do Supremo fizeram declarações sobre o processo em curso, se poderia ou não ser classificado como um golpe. A gente teve o Celso de Mello, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli dizendo que o processo segue a Constituição, que falar em golpe é um equívoco. A gente já teve, no lado oposto, Marco Aurélio Mello dizendo que sem fato jurídico é sim golpe. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, chamou a atenção uma vez para a iminência de um golpe institucional. Então, professor Carlos Ranulfo, cada ministro com sua argumentação. Mas onde é que estão as divergências nessa questão? É ou não é golpe?
O Supremo ainda não debateu isso do ponto de vista do mérito, né? Assim como também tem se esquivado de algumas questões candentes, como, por exemplo, a situação do Eduardo Cunha. Se você pegar, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte. As declarações, por exemplo, do Toffoli, do Mello e do Gilmar Mendes, elas vão estritamente naquilo que a gente chama de aspectos procedimentais. Quer dizer, se você analisa procedimentalmente, não há nenhum golpe. O que significa isso? Significa o seguinte, alguém de direito entrou com pedido de impeachment, né? No caso houve vários, mas um deles foi assim, alguém de direito, que no caso o presidente da Câmara, aceitou o pedido de impeachment, montou uma comissão, essa comissão ouviu as partes, apresentou um relatório, esse relatório foi votado na Câmara. Procedimentalmente é isso que tem que ser feito, não há nenhum problema nisso. Então, eu acho que a declaração do Toffoli, do Mendes e do Mello vão nesse sentido. Quer dizer, se você olha os procedimentos, não há nada de errado. Agora, a gente pode pensar, fazer um outro contraponto, né? Se você também olhar procedimentalmente, o Cunha, o Eduardo Cunha, tem todo o direito de fazer o que está fazendo. Ele foi eleito presidente da Câmara, ele poderia aceitar o pedido de impeachment, ele que conduz o processo e tudo mais. Agora, quando você começa a examinar o mérito das questões que hoje pegam o Cunha, a pergunta passa a ser outra. Não é se ele procedimentalmente pode fazer o que faz, mas é se ele tem alguma legitimidade para fazer o que faz. Né? Qualquer pessoa hoje que enfrentar a questão por esse ponto vai ver que o Cunha não tem a legitimidade para fazer o que faz. Inclusive os defensores do impeachment da Dilma reconhecem isso. O Cunha só está ali porque formalmente ele tem que estar ali, mas é porque ainda não foi definido o mérito da coisa, inclusive porque o Cunha não deixa definir. Né? Então, tem um paralelo aí, entende? O mesmo argumento que me leva a dizer que não há golpe, me leva a dizer que o Cunha é o homem certo no lugar certo. Ou seja, que o Cunha tem todas as condições de conduzir o processo. Quando se nós estivéssemos discutindo o mérito da situação do Cunha, ele nunca poderia conduzir esse processo. Então, isso significa, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a discussão sobre procedimentos é diferente da discussão sobre mérito. E que o Supremo não discutiu o mérito da coisa. Então, o Gilmar Mendes não se posicionou sobre se há ou não crime de responsabilidade. O Melo não se posicionou sobre se há ou não crime de responsabilidade, e nem o Toffoli. O Marco Aurélio Melo, que são dois Melo, né, no final de contas, e o Lewandowski, insinuaram, mas também não fizeram afirmações claras, sobre, dizeram o seguinte: se não houver crime de responsabilidade, temos um problema. Então aí que está a questão, porque o argumento do governo é o seguinte: não há crime de responsabilidade. A tentativa de transformar pedalada fiscal e liberação de crédito suplementar, transformar isso aí em crime de responsabilidade, é muito grosseiro, é muito forçado. Esse é o argumento do governo e que encontra respaldo em muita gente que conhece do assunto. Então isso é, o assunto é polêmico. E como o assunto é polêmico, dá margem para você acusar o golpe, falar que isso aqui é um golpe. E outra coisa, se você pega a imprensa internacional, vários, e aí não vamos dizer que a imprensa nacional não entende nada, né? Mas The Economist, Financial Times e inúmeros outros, a leitura que fizeram da votação na Câmara é muito clara. Não se discutiu ali o mérito, não se discutiu ali se aquilo era o de menos importante. Né? Então quem assistiu a votação na Câmara percebe que a caracterização do crime de responsabilidade nem passou pela cabeça da esmagadora maioria, como também não passou pela cabeça do Cunha, quando aceitou o resultado. O Cunha aceitou o resultado movido por quê? Movido pela vingança. Então, quando você pega esse conjunto de aspectos, você sai do aspecto meramente formal, procedimental, e vai para o conteúdo. E aí, no conteúdo, há margem, de fato, para dúvida, e há margem para duas interpretações muito diferentes. Então, tanto estão certos o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes ao dizer que procedimentalmente não há golpe, como também está certo o governo ao dizer que não há crime de responsabilidade. Essa polêmica não vai se resolver. Talvez ela comece a se resolver no julgamento do Senado. O Senado vai ter que analisar o mérito, mas esse pode ir até o Supremo, onde aí os juízes do Supremo vão ser obrigados, se forem provocados, certamente vão ser, vão ter que se posicionar sobre se houve ou não houve crime de responsabilidade. Porque se ficar caracterizado que não houve, ou que a argumentação é muito tênue, ou que trata-se de um crime muito brando para uma pena tão dura, aí o Supremo vai ter que dizer, olha, tem alguma coisa errada no processo.
Muito bem, professor Carlos Ranulfo. A gente volta a se falar, então, na semana que vem, semana que o Senado vai, então, começar a analisar esse processo, porque é quando os trabalhos da Comissão Especial vão iniciar.
Vamos aguardando e acompanhando aí. Um abraço.
Bom, encerrei a conversa com o professor Carlos Ranulfo falando da Comissão Especial do Senado, comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidenta Dilma, e a comissão está completa. Os últimos nomes foram indicados hoje pelos blocos partidários, faltava só o PT informar quem que faria parte. Agora são, portanto, fecharam então os 21 titulares e 21 suplentes. Os partidos foram divididos em 5 blocos que tiveram direito ao número de vagas proporcional ao tamanho das bancadas. A expectativa é que os trabalhos comecem na segunda. Para a presidência da comissão, o nome indicado é Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, e para a relatoria, Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro. São as indicações, mas a eleição mesmo do presidente e do relator da comissão vai ocorrer no início dos trabalhos, na segunda. E mais uma notícia de política: a presidenta Dilma exonera ministros de Minas e Energia, Eduardo Braga, e da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, ambos do PMDB, que entregaram suas cartas de demissão na última quarta. Para ocupar as cadeiras, foram nomeados, respectivamente, os ministros Marco Antônio Martins de Almeida e Maurício Muniz Barretos de Carvalho. No Diário Oficial da União de hoje, também foram publicadas as nomeações dos novos ministros das cidades. Vai ser a Anies da Silva Magalhães, que assume o lugar de Gilberto Kassab, do PSD, e do Turismo, que vai ser a Leandro Teixeira, para a vaga de Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Braga, Barbalho e Alves decidiram entregar os cargos em razão de o PMDB ter saído da base aliada do governo federal.
Economia.
Prévia do Produto Interno Bruto apresenta queda de 0,29% em fevereiro. Os dados são do Índice de Atividade Econômica, divulgado hoje pelo Banco Central. É o 14º mês consecutivo em que o índice tem baixa. Em relação a fevereiro do ano passado, a retração é ainda maior, de 4,54%. É a partir desse índice, índice que avalia a evolução da atividade econômica brasileira, que o Banco Central decide sobre a Selic, taxa básica de juros. Esse índice considera dados sobre o nível de atividade da indústria, comércio, serviços e agropecuária. Agora são 12h46, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e, na volta, a polêmica envolvendo a liberação da fosfoetanolamina sintética, a pílula do câncer.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, meu bem, é bom brilhão!
Aí o Basaglia, 35 anos atrás, ele veio aqui no Brasil, né? Aí quando ele viu o Babacena tinha um hospício muito grande, e chamou aquilo de campo de concentração, comparou aquilo a um campo de concentração nazista, e disse que a coisa aqui no Brasil estava muito atrasada. E foi a partir dessa passagem do Basaglia no Brasil que começou a reforma psiquiátrica aqui no nosso país.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. Internacional.
Britânicos vão às urnas no dia 23 de junho para decidir se apoiam ou não a permanência do Reino Unido na União Europeia. Para o presidente norte-americano Barack Obama, eles devem continuar. Em artigo publicado hoje em um jornal britânico, Obama, que está em Londres para visita oficial de 3 dias, defende que a participação do país na União Europeia aumenta o prestígio do país no mundo e que a região precisa de aliados fortes para enfrentar desafios comuns como migração, desigualdade econômica, ameaças de terrorismo e alterações climáticas. A opinião está alinhada com a campanha do primeiro-ministro britânico David Cameron a favor da manutenção do país na União Europeia. No entanto, Barack Obama foi acusado de intervir em assuntos internos porque defende a saída da nação do bloco. Equador registra novo tremor secundário de 6 graus de magnitude na noite dessa quinta-feira. É na noite desta quinta-feira. É mais um tremor secundário desde o terremoto de sábado passado, que alcançou 7,8 graus, devastando o litoral do país e que deixou pelo menos 587 mortos. Desses 587, 29 são estrangeiros. Há também 6 mil feridos e mais de 20 mil desabrigados. Mais de 500 tremores secundários já foram registrados no país desde o grande terremoto que devastou o litoral no sábado passado.
Saúde.
Gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família terão direito a repelente contra mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Portaria que institui programa de prevenção e proteção individual de gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica contra o Aedes está publicada no Diário Oficial de hoje. Caberá ao Ministério da Saúde decidir como que vai ser a compra e a distribuição do repelente. Vale lembrar que estudos atestam a relação entre a infecção pelo zika genética e casos de microcefalia em bebês. Sobre a malformação congênita, o governo vai criar um sistema de registro de atendimento às crianças com microcefalia para acompanhar crianças diagnosticadas e aprimorar as investigações epidemiológicas. O Supremo Tribunal Federal pede explicações à presidenta Dilma Rousseff por ter sancionado lei que libera a produção, uso e prescrição da fosfoetanolamina sintética chamada pílula do câncer para o tratamento da doença. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello é uma resposta à ação ajuizada pela Associação Médica Brasileira. Entidades médicas, científicas e sanitárias, como o Conselho Regional de Medicina, também Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já se posicionaram contra a lei. Para eles, a substância deveria passar por testes clínicos que assegurem sua eficácia e segurança antes de ter autorização para ser prescrita como medicamento. Mais detalhes na reportagem de Maria Dulce Miranda.
De acordo com a Lei 13.269, os pacientes diagnosticados com câncer podem optar pelo tratamento com a fosfetanolamina sintética, opção que não exclui direito ao acesso a outras modalidades terapêuticas, como a quimioterapia e a radioterapia. As entidades médicas se posicionaram contra a liberação da chamada pílula do câncer. A principal alegação é que, como o medicamento ainda está na fase de testes, não há certificação da eficácia nem da toxicidade da substância no organismo. Um teste realizado pelo Departamento de Química da Universidade Estadual de Campinas aponta que apenas 32% da composição da pílula é de fato a fosfoetanolamina. O restante são resíduos da síntese da substância que podem ser tóxicos ao organismo humano. É o que explica o professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias.
A informação de que havia apenas um componente lá, que era a fosfoetanolamina sintética, nós realizamos essa análise aqui no nosso laboratório, detectamos que, na verdade, há 5 componentes, mas agora esses outros 4 componentes, eles não deveriam estar lá. Eles mostram um processo de preparação do conteúdo das cápsulas extremamente ineficiente. Era para ter apenas um componente. Então, o que é essencial nesse momento é determinar, bom, qual é o efeito de cada um desses outros componentes no organismo humano. Esses testes deveriam ter sido concluídos antes da liberação.
Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manifesta profunda preocupação em relação à Lei 13.269, já que o produto não é testado e nem registrado na agência, e afirma que a liberação sem essa regulação abre precedente porque afronta o sistema regulatório em vigor e pode trazer riscos sanitários à população. A Anvisa ressaltou ainda que procurou colaborar em todos os debates realizados para alertar sobre a inadequação de se liberar medicamentos por meio de leis. A agência também afirma que não foi protocolada qualquer solicitação de registro da fosfetanolamina nem de autorização para realizar ensaios clínicos internacionalmente considerados obrigatórios para todos os novos medicamentos. A nota termina com a afirmação de que a Anvisa vai analisar todas as medidas possíveis de serem adotadas para eliminar ou reduzir riscos à saúde da população produzidos pela lei que liberou a pílula do câncer. O professor de Oncologia da UFMG, André Murad, destaca que, além do teor de impurezas da pílula, o teste realizado na Unicamp também apontou que a fosfetanolamina pode não ter a eficácia prometida contra os tumores.
As avaliações que foram feitas no Instituto de Química de Campinas a respeito dessas cápsulas mostram resultados muito preocupantes. Essa cápsula ela é misturada com vários outros produtos, incluindo produtos tóxicos, como, por exemplo, bário, alumínio. E nos testes realizados no Instituto de Química, a fosfetanolamina não apresentou qualquer atividade antitumoral em tubo de ensaio. E outro dado preocupante é que nós não temos o perfil de toxicidade. Nós não sabemos se essa droga, essa medicação, nós não sabemos se a médio prazo, a longo prazo, isso pode provocar toxicidade para o organismo.
A comunidade médica também se posicionou contrária à liberação da chamada pílula do câncer. A Associação Médica Brasileira classificou a sanção da lei como imprudente, alegando que o uso e comercialização da chamada pílula do câncer coloca em risco a saúde dos pacientes e ignora por completo métodos científicos e seguros para aprovação de medicamentos, além de desvalorizar a Anvisa. A AMB ainda afirma que não há justificativa racional para a liberação da fosfetanolamina e que os pacientes estão sendo impostos a risco desconhecido. a MB chegou a pedir mandato de segurança contra a Lei 13.269, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, não reconheceu o pedido e determinou o arquivamento do processo. Outra entidade que se manifestou contrária à lei foi o Conselho Federal de Medicina, que recomenda aos médicos brasileiros a não prescreverem a fosfetalonamina sintética para tratamento de câncer até que a eficácia e a segurança da substância sejam reconhecidas por evidências científicas. O primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Hermann von Tiesenhausen, explica que a lei não deixou claro o processo de prescrição da fosfetalonamina.
Ficou bem claro na lei que ela declinou isso como uma substância. Nós não sabemos a concentração, nós sabemos a dose que esse medicamento contém, que essa substância contém, e não sabemos qual que é o período de prescrição. Não é um medicamento que trata com um determinado câncer de um determinado órgão que serve para outro. Então, além disso, há uma preocupação muito grande que com essa divulgação, esse risco à saúde pública se acentue com a ausência dessa informação e que alguns pacientes possam deixar de fazer o tratamento efetivo.
Em nota, o Ministério da Saúde informa que está participando da discussão da elaboração de regulamentação para o uso, pesquisa e fornecimento do medicamento e que a lei reforça o estudo da substância, implementando um comitê gestor, com o objetivo de assegurar e acompanhar a realização de pesquisa científica em terapias inovadoras, garantindo a segurança e a eficácia dos tratamentos contra a neoplasia maligna, além de estimular a pesquisa científica, os testes pré-clínicos e clínicos necessários para o registro sanitário da fosfetalonamina sintética junto à Anvisa. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 12:57, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, ameaça de paralisação dos rodoviários de Belo Horizonte na próxima segunda.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
A partir da meia-noite desta segunda-feira, motoristas e cobradores de BH prometem cruzar os braços. O motivo é um projeto aprovado na Câmara Municipal que pode retirar os agentes de bordo das linhas do transporte coletivo. Natália Andrade está ao vivo com a gente e tem as informações. Natália, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. A paralisação que deve ocorrer entre 0 hora e meia-noite desta segunda-feira é para pressionar o prefeito Márcio Lacerda para que ele vete o projeto de lei que pode retirar os agentes de bordo dos veículos de transporte coletivo da capital. O projeto de lei 1881 de 2016, de autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, prevê a automatização do sistema de pagamento de passagem nos ônibus executivos, turísticos ou mini-ônibus e BRT, o que, no entendimento do Sindicato dos Trabalhadores, deixaria aberta brecha para a demissão dos cobradores que operam no sistema de transporte coletivo da capital. Segundo o CETRA, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, atualmente são 6.730 agentes de bordo trabalhando em Belo Horizonte. O diretor de comunicação e coordenador da Regional Barreiro do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo na capital, José Ferreira, afirma que a aprovação de uma lei que permite tal interpretação é extremamente perigosa, principalmente em um momento de recessão.
Esperamos que o prefeito vete. Estamos até fazendo um apelo aí para a flexibilidade do prefeito. Nós temos um cenário de 10 milhões de desempregados no Brasil. E, na verdade, a Câmara Municipal, através do vereador Altair Gomes, que apresentou esse projeto, mostrando a total falta de sintonia com a realidade econômica que nós temos no país, apresenta um projeto desse aí, que só potencializa o número de desempregados que nós temos no país. Ou seja, tem 6 mil pais e mães de famílias que estão correndo risco nesse momento de ficar sem emprego.
O sindicato também critica a velocidade de tramitação do projeto e alega que não houve espaço para discussões. O PL foi apresentado em primeiro turno no dia 18 de abril e votado em segundo turno no dia 19, 24 horas depois. A Câmara não divulgou a lista dos vereadores que foram a favor do projeto, por ter sido aprovado em votação simbólica, considerando os votos da maioria presente na plenária.
Na verdade, essa votação aconteceu em um período de 24 horas. O projeto foi colocado para votação no dia 18, em primeiro turno, mas estranhamente, sem nenhum tipo de debate, não houve nenhum debate com a sociedade, com o sindicato que representa os trabalhadores. E, infelizmente, o acesso que a gente tem à Câmara Municipal é muito pequeno. E o que muito nos estranha também é que até os vereadores da oposição foi pego de surpresa.
Além dos trabalhadores, os usuários do transporte coletivo não estão nada satisfeitos com uma possível retirada dos agentes de bordo. Eu conversei com alguns deles que dizem temer pela segurança caso os veículos passem a circular sem os trocadores.
Eu não acho certo não, porque mesmo com a automatização dos ônibus, da recarga, do cartão, nem todo mundo tem, nem todo posto funciona e eu acho que tem que melhorar primeiro antes de tirar os trocadores.
Qualquer um que já passou por uma escola sabe quão importante elas pregam que a gente tenha atenção no trânsito. E aí você vai pegar o motorista e fazer ele trocar dinheiro e dirigir ao mesmo tempo.
O motorista ficar também cobrando passagem vai ser, nossa, vai demorar uma viagem. O cara vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, vai ter que dirigir, vai ter que trocar dinheiro. Não vai ter como, sempre acontece. Ele vai arrancar o carro e ainda vai estar com dinheiro na mão.
Eu acho que vai ser péssimo, porque nem todos têm cartão, têm condições de comprar um cartão.
O SETRA, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, afirma que só vai se posicionar após a sanção ou veto da lei pela Prefeitura de BH. Nós entramos em contato com o vereador Altair Gomes, mas não houve retorno. Após ter sido aprovado em dois turnos no plenário da Câmara, o PL 1881 aguarda agora a sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. Lembrando então, Gustavo, segunda-feira, segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo, os ônibus só vão circular a partir de meio-dia na capital. É com você.
Obrigado pelas informações, Natália Andrade. Vamos atualizar a tragédia lá do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio retoma as buscas ao desaparecido. Ainda há uma pessoa que ainda está desaparecida após a queda da ciclovia na orla da Zona Sul. Os trabalhos se concentram no mar. Duas pessoas morreram no desabamento. Um homem de 54 anos e outro de 60 foram lançados no oceano. A ciclovia custou R$ 45 milhões de reais, foi inaugurada parcialmente em janeiro. E a expectativa era de que o restante do trecho fosse entregue até o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em nota, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o acidente é imperdoável e determinou a apuração imediata dos fatos. A queda repercutiu negativamente na imprensa internacional por ter ocorrido no mesmo dia do acendimento da tocha olímpica na Grécia. Para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio, houve falha de projeto. E antes da gente encerrar essa edição do Jornal FMG, hoje é uma sexta-feira que ainda está meio com cara de feriado, um pós-feriado. Então vamos saber o que está funcionando hoje em Belo Horizonte ou se tem algum serviço que está em horário diferenciado. Olha só, os bancos estão abertos hoje. Nessa sexta-feira, os ônibus gerenciados pela BH Trans circulam com quadro de horários de dia normal. Postos de saúde também estão abertos, parques também. Mas por causa do feriado, alguns serviços foram alterados, como é o caso dos restaurantes populares e refeitório popular da Câmara, que estão fechados, só vão reabrir na segunda, bem como o BH Resolve Centro, que é a unidade de atendimento da Prefeitura. Aqui no UFMG, os restaurantes Setorial 1 do Campus Pampulha e o do Campus Saúde vão abrir durante o almoço hoje. Já o Setorial 2 e o da Faculdade de Direito estão fechados, é o que informa a FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FM Dia de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Sora Fidelis, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio FMG Educativa, Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até segunda.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.